Estudo deste áudio. Esquecendo o que para trás fica. Capítulo 3. A nova criatura não é concedida para encaixar-se nos padrões da velha natureza, mas as proposições da velha natureza também não servem para a nova criatura. Olhando rapidamente para o título deste novo capítulo, alguém até poderia vir a pensar que ele é uma repetição do que foi apresentado na parte anterior. Entretanto, se ele for visto mais atentamente, pode ser observada uma diferença significante em relação ao anterior, embora os dois pontos distintos em referência possam vir a conduzir uma pessoa a resultados equivalentes no final. No capítulo anterior, vimos a instrução do Senhor de que não é razoável ou cabível colocar vinho novo em odre velho. Neste novo capítulo, porém, queremos atentar para o aspecto de que o princípio inverso também é aplicável, ou seja, colocar vinho velho em odre novo também não condiz com o que o Senhor oferece às pessoas em Cristo. O esquecer-se das coisas que para trás ficam, tem, portanto, no mínimo uma dupla aplicação, a saber. Primeiro, não insistir na tentativa de colocar o vinho novo em odre velho, conforme visto no capítulo anterior. Segundo, parar de insistir em tentar trazer coisas que ficaram para trás para dentro da nova condição em Cristo ou de associá-las à vida segundo a nova criatura. Uma pessoa que entende o princípio de que a novidade de vida que ela recebeu de Deus não é apropriado para restaurar o que para trás fica, mas que não se dá plenamente satisfeita com este princípio, ainda pode vir a pensar que não há problema, então, em ela tentar resgatar algumas partes do que ficou obsoleto, entrando, assim, no caminho de tentar agregar algumas coisas dos modelos antigos na condição de nova criatura em Cristo. Esta prática, porém, também não é apropriada para ser seguida por alguém que recebeu a nova condição de vida concedida pelo Reino Celestial. E assim como nas Escrituras constam figuras para exemplificar que o vinho novo não deve ser posto em odres velhos, assim também elas apresentam figuras para mostrar que o vinho velho não deve ser colocado em odres novos ou acrescentado ao vinho novo. Assim sendo, uma das figuras que as Escrituras registram para evidenciar que aspectos ou itens do modelo da velha natureza não devem ser acrescentados à nova condição em Cristo Jesus é a figura do fermento velho ou, melhor, da atuação do fermento que representa o conjunto de proposições das coisas que para trás ficam. Tentar fazer uso de coisas que ficam para trás com o objetivo de associá-las à vida da nova criatura é tentar salpicar o novo com o fermento do velho, é tentar misturar o inadequado com o adequado, o mal com o bem, uma prática que, portanto, deve ser firmemente rejeitada, conforme exposto em mais um texto abaixo. 1 Coríntios 5, 6-8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Assim como Cristo alertou sobre o risco de colocar veste nova em pano velho, assim também o Senhor alertou firmemente aos seus discípulos para serem cautelosos com as características da atuação do fermento inadequado que é usado por diversas pessoas, e explicitamente os exortou a se absterem dele. Marcos 8, 15. Preveniu-os Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomerarão, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. No capítulo anterior, comentamos que se uma pessoa quiser viver princípios concernentes à vida cristã sem ter experimentado o novo nascimento, ela estará tentando colocar vinho novo em odres velhos, sob o risco de perder o vinho e o odre, aumentando assim a condição prejudicial à sua vida. Por outro lado, se após experimentar de fato o novo nascimento, uma pessoa quiser continuar colocando o vinho velho na sua nova condição em Cristo, ela se coloca sob grande risco de tornar a sujeitar a uma posição de um odre velho, visto que um pouco de fermento é poderoso, se lhe for dado espaço de atuação, para levedar toda a massa. Além disso, um dos aspectos a ser destacado sobre a realidade das tentativas de inclusão do fermento das coisas que para trás ficam na posição de vida que é concedida a uma pessoa em Cristo, é que Deus não necessariamente se interpõe para que o fermento do velho não venha a tomar toda a massa que era nova e que aceitou receber o fermento, embora Deus repetidamente chame as pessoas para o arrependimento quanto à aceitação inapropriada do fermento indevido. Assim como Deus não impede as pessoas de tentarem colocar o vinho novo em odres velhos, apesar de alertá-las das consequências se o fizerem e, ainda, instruí-las a não fazê-lo, assim Deus também não impede as pessoas de colocarem fermento velho na massa da nova posição que receberam do Senhor, alertando-as, porém, a não fazê-lo e exortando-as sobre as consequências às quais elas podem vir a ficar sujeitas se desprezarem as instruções do Senhor. Como nova criatura em Cristo, toda pessoa é chamada pelo Senhor a seguir pelo caminho da vontade de Deus sem retornar, de forma alguma, aquilo do qual ela foi redimida, salva ou liberta. Se, porém, um indivíduo negligenciar a vontade de Deus e optar em voltar a andar nos conceitos que para ficam, quer tornando a eles ou quer tentando incluí-los no novo caminho oferecido pelo Senhor, ele incorre, respectivamente, no risco de voltar à posição de odre velho ou de acatar o fermento indevido que, no final das contas, também pode vir a transformar a massa nova em odre velho pela levedação que produz na massa na qual é posto. Se alguém que já recebeu a posição de nova criatura em Cristo voltar a continuamente flertar com o pecado ou se inclinar a ele, o fermento das condições que resistem ao caminho do Senhor pode vir a crescer e sujeitar este indivíduo novamente às mazelas da escravidão ao pecado. Se um indivíduo, já redimido pela salvação celestial, voltar a se inclinar, por exemplo, as regras do modelo denominado de judeu nas Escrituras do Novo Testamento, e começar a andar em consonância a elas, ou seja, voltar a andar segundo o modelo da circuncisão, da lei de Moisés ou similares a ela, ele se coloca no caminho no qual fica sob o risco de que seu coração seja endurecido ao ponto de voltar à posição de um odre velho ou revestido de vestes envelhecidas. Retornar a se enveredar para o comportamento do modelo judeu ou também do modelo grego é um retorno, em ambos os casos, às velhas condições humanas em função das quais foi necessário que Cristo sofresse a morte na cruz do Calvário a fim de oferecer a todos os seres humanos a libertação do pecado e a salvação celestial. Considerando que no mundo que está debaixo do sol não haverá algo de fato novo vindo a partir deste próprio mundo, a aceitação dos mandamentos do homem natural no que se refere à vida eterna, sempre é uma volta às velhas condições de vida das quais a nova criatura foi salva e liberta pelo Senhor. Situação na qual não importa se há uma inclinação mais para o modelo da circuncisão ou mais para o modelo da incircuncisão, os quais, por sua vez, foram abordados mais amplamente no estudo A Nova Criatura em Cristo. As fábulas ou proposições enganosas do mundo, com o passar das gerações ou dos anos, podem ser rebatizadas com outros nomes, mas elas são sempre similares em seus fundamentos fracos, mesmo que contadas por outros atores ou com outras narrativas. Cultos denominados de cristãos, mas cheios de liturgias da lei de Moisés, ou de outras leis de homens e suas tradições, são conceitualmente tão circuncisão e modelo judeu como eram as cerimônias debaixo da lei de Moisés, pois se um dos itens da lei de Moisés é requerido das pessoas, as pessoas que se submetem a ele também passam a ficar obrigadas a guardar toda a lei, ficando ainda sujeitas à pena de condenação associada à mesma lei se deixarem de cumprir um só item dela. Moisés foi um homem temente a Deus e servo de Deus. Serviu a Deus para conceder ao povo uma lei perfeita de conduta religiosa, lei que o povo pedirá a Deus depois de sair da escravidão do Egito. Entretanto, jamais um homem decaído no pecado poderia ou poderá cumprir esta lei, servindo a concessão perfeita desta lei como um ensino para as demais gerações a fim de que as pessoas não mais quisessem este tipo de vida ou não mais buscassem se sujeitar a ele. Tema abordado mais amplamente nos estudos: o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo e o Evangelho da Justiça de Deus. A vida sob a lei de Moisés e a vida em Cristo são completamente incompatíveis uma com a outra, assim como são incompatíveis a vida da nova criatura e a vida sujeita ao pecado. Todavia, em relação à lei de Moisés, a falta de percepção de que a vida debaixo da lei também é uma vida carnal pode ser agravada pela fascinação do pensamento de que cumprindo a lei uma pessoa pode estar no caminho da verdade, ainda que jamais isto seja possível de ser realizado de fato, visto que nenhum ser humano é capaz de cumprir toda a lei escrita. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. João 1, 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olhando as Escrituras, a história da humanidade em geral e a história dos cristãos, parece que a propensão de um cristão, quando este se inclina para a carne, inicialmente ou em geral é maior para as regras similares ao estilo da circuncisão ou da lei de Moisés e de seus ritos e rotinas religiosas, pois para muitos, a vida sob a lei não parece uma vida segundo a carne. Aspecto que, todavia, é um grande engano, pois tanto o modelo da circuncisão e da incircuncisão, do judeu e do gentio, são vistos por Deus como caminhos sujeitos a mandamentos carnais. A inclinação inapropriada de alguns cristãos para os grupos de pessoas que advogam que determinadas partes da antiga lei precisam ser cumpridas ou que, segundo seus interesses pessoais, tentam introduzir alguns itens desta lei no caminho da vida em Cristo, provavelmente seja mais intensa porque o seguir as regras externas, em princípio, pode ter uma maior aparência moral ou uma maior semelhança de um caminho na verdade. Mas que de fato não expressa e jamais poderá expressar a vida consonante à nova criatura. E quando não há o arrependimento acompanhado de ações práticas de resistência em relação à aceitação, conivência, convivência ou cumplicidade dos aspectos que não são condizentes com a nova criatura, estes aspectos opositores à vontade de Deus podem crescer e acabar desembocando, por um lado, em uma confusão de regras e leis, e, por outro lado, em uma vida grego-liberal de pecado. Se a atuação dos aspectos em referência, inclusive aqueles revestidos de aparência de piedade, não for interrompida na vida de uma pessoa por ações de arrependimento, ela pode chegar ao ponto de corromper toda a massa e levar os indivíduos que a acolhem a experimentarem, inclusive, o naufrágio da sua fé em Cristo Jesus e no Pai Celestial. O fermento inadequado, uma vez aceito, pode chegar ao ponto em que as pessoas comecem a seguir proposições que aparentam ser cristãs e nas quais são levadas a pensar, por exemplo, que guardar o domingo ou ir a reuniões ou cultos as torna santas, como se algum dia da semana fosse mais santo que outro ou como se o frequentar algumas reuniões fosse mais santo do que a conduta em retidão no seu lar, em seus negócios ou em sua vida em geral. O fermento, em uma de suas atuações, procura criar o homem de duplo ânimo, o qual no sábado, domingo ou em reuniões especiais alega querer fazer o bem, mas que na prática do seu dia a dia não consegue fazer o bem e chega ao ponto de nem tentar mais fazê-lo nos dias que passa a denominar de seculares. Assim, considerando que em relação à vida cristã não é apropriado tentar colocar o novo no velho, da mesma forma não é adequado tentar colocar o fermento velho na novidade de vida em Cristo. O caminho preparado e proposto pelo Senhor à nova criatura é, de fato, novo. Ele não expressa a tentativa de voltar ao caminho da régua judeu-grego, exemplificada no estudo sobre a nova criatura em Cristo, mas também não se refere a tentar trazer aspectos do caminho dos modelos da régua judeu-grego para dentro da vida cristã. O caminho preparado e proposto pelo Senhor à nova criatura é de fato novo, bem como perfeito e pleno em todas as suas características e inteiramente fundamentado em Deus e na sua justiça, não sendo necessário a ele qualquer complemento das coisas que para trás ficam. O caminho que o Senhor apresenta somente precisa ser recebido e seguido em consonância com a instrução viva do único e eterno Deus vivo. 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. 2 Livro de Samuel 22, 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Salmos 27, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, dispõe-me o coração para só temer o teu nome.